valores de pensão receberão? Quarto, como serão consideradas as carreiras contributivas, entretanto construídas de acordo com as regras da SEPAS num quadro de integração na Segurança Social? Quinto, pode admitir-se uma solução de livre opção dos advogados e solicitadores, mesmo sabendo que isso pode implicar que a SEPAS deixe de um dia para o outro de receber as contribuições necessárias para pagar as pensões dos atuais pensionistas e de quem está próximo de se reformar? Sem prejuízo destas questões, a opção do PCP vai no sentido da integração da SEPAS na Segurança Social, da aplicação a advogados e solicitadores de um regime que abranja as eventualidades em que há necessidade de proteção social, com contribuições adequadas à efetiva capacidade contributiva dos beneficiários e sem que dele resultem encargos a suportar pelos restantes trabalhadores que descontam para a Segurança Social. Não há, no entanto, elementos que permitam hoje dizer com segurança e certeza quais as soluções correspondem a esse enquadramento, razão pela qual optámos por não fazer demagogia com falsas promessas de solução. O voto favorável do PCP ao projeto do Bloco de Esquerda deve ser entendido como um contributo para que seja a Assembleia da República o espaço de decisão nesta questão e para que, recolhendo os elementos de resposta a cada um daqueles conjuntos de questões que enunciámos, sejam tomadas pela Assembleia da República as decisões adequadas para que a proteção social de advogados e solicitadores não volte a ser um campo para demagogia ou a negação de direitos sociais.
Obrigado. Para encerrar o debate, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, julgo que todos os grupos parlamentares que intervieram no debate convergiram na ideia de que este é um sistema que tem falhado a muitos dos seus beneficiários, sobretudo e desde logo nos projetos de família, porque impede um verdadeiro exercício da parentalidade, nos momentos de doença, porque não dá apoios a quem fundadamente não consegue exercer a sua profissão, mas também nos contextos de desemprego, porque não apoia aqueles que não podem exercer ou não têm condições para exercer a sua atividade. O mesmo não acontece com o sistema de segurança social, porque impõe um patamar mínimo de proteção social que nós sabemos que não existe na Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. E é sobre esse caminho que nós agora reiniciamos, em conjunto com todas as entidades, e aproveito para cumprimentar a delegação da Ordem dos Advogados, que pondere a viabilidade da integração destes beneficiários na Segurança Social ou que entre em alternativa, nós não rejeitamos nenhum caminho, construa um regime que permita dar a estes profissionais respostas sociais semelhantes à que o sistema público dá aos seus beneficiários. E por isso, nós não rejeitamos nenhum dos caminhos que os grupos parlamentares aqui hoje propõem. Nós entendemos é que para dar esse caminho, para dar esse passo decisivo, precisamos primeiro perceber, no fundo, o chão que pisamos, as condições, os contextos, o impacto, a sustentabilidade dos caminhos possíveis para tomarmos a melhor e a mais fundamentada decisão. Aqueles que hoje apresentam como solução, sob a falsa capa da liberdade de escolha, sabem bem que estão a prejudicar aqueles que dizem defender, que são os beneficiários. Aliás, a Sra. Deputada Carla Castro sintetizou bem aquilo que está em causa. A mera liberdade de escolha, neste caso, é profundamente simplista, porque o Bloco de Esquerda e o PAN não responderam à pergunta essencial. Então, os beneficiários, aqueles que escolherem, segundo o vosso projeto, ficar na SEPAS, terão direito à pensão como? Com contribuições. Com contribuições, Sr. Deputado, se os que ficarem serão um pequeno grupo de beneficiários. Por isso é que o Partido Socialista tem uma postura de seriedade diferente daqueles que apontam soluções fáceis para problemas complexos. E por isso, Sr. Presidente, o Partido Socialista tem liderado no nosso país as verdadeiras reformas sociais que procuraram reforçar a proteção e os direitos sociais dos nossos trabalhadores. Foi isso que fizemos ao longo dos anos e é isso que, mais uma vez, com o contributo do Partido Socialista, procuramos fazer para os advogados, solicitadores e agentes de execução. Muito obrigada.
Muito obrigado. Terminamos assim este ponto. Vamos passar às votações regimentais. Solicito aos serviços que abram o período de verificação do quórum e aos senhores deputados presentes que se registem. Pergunto se alguém não conseguiu registar-se eletronicamente e tenha que ser anotada a sua presença por meios mais antigos. Todos conseguiram ouvir esta pergunta? Muito bem. Peço aos serviços que encerrem o período de verificação de quórum e publicitem o resultado. Temos quórum, vamos passar às votações. Projeto de voto número 326, apresentado pelo PCP, de pesar pelo falecimento de Joaquim Pessoa. Para ler o projeto de voto, tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a ler. Joaquim Pessoa, poeta de abril, letrista, artista plástico e publicitário, falecido no passado dia 17 de março, aos 75 anos de idade, deixa um importante legado artístico que o coloca como uma relevante personalidade da cultura portuguesa do nosso tempo. Nascido no Barreiro em 1948 e criado na Moita, concelho que instituiu em seu nome um prémio bienal de poesia, Joaquim Pessoa foi um importante letrista de canções, tendo trabalhado com alguns dos mais destacados compositores e cantores portugueses, de onde se destacam Amélia dos Olhos Doces e Lisboa Menina e Moça, criada em parceria com José Carlos Aris dos Santos e Fernando Tordo. Em 1975, Joaquim Pessoa, juntamente com Fernando Tordo, Paulo de Carvalho, José Carlos Aris dos Santos, Luís Vilas Boas, entre outros, fundou a cooperativa de artistas chamada Toma Lá Disco, que, empenhada no espírito transformador, saído do 25 de abril de 1974, procurava editar canções de intervenção de cariz progressista, de apoio às aspirações sociais das classes trabalhadoras. A sua obra literária foi galardoada em 1981 com o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores e da Secretaria de Estado da Cultura, e ainda com o Prémio da Literatura António Nobre e com o Prémio Cidade da Almada, contando com mais de 30 livros de originais publicados desde 1975 a 2019, para além de figurar em inúmeras antologias de poesia portuguesa. Joaquim Pessoa foi diretor criativo e diretor-geral de várias agências de publicidade e autor e coautor de diversos programas de televisão, como Mil Imagens, Rua Sésamo e 45 anos de publicidade em Portugal, entre outros. Joaquim Pessoa foi também diretor da Sociedade Portuguesa de Autores entre 88 e 94, diretor literário da Litexa Editora, diretor do jornal Poetas e Trovadores, colaborador das revistas Silex e Vértice e do jornal A Bola. Editou ainda discos onde diz poesia da sua autoria. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Joaquim Pessoa e dirige à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Peço que me acompanhem num minuto de silêncio em honra de Joaquim Pessoa.
Sr. Presidente, é só para anunciar que não consegui registar-me aqui no sistema. Estava aqui atempado, mas não foi possível.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito.
Sr. Presidente, também para o mesmo efeito, por favor, o Oliveira.
Srs. Deputados, ainda não chegamos às 13 horas. Eu compreendo que noutras ocasiões em que os trabalhos se arrastem, haja alguma dificuldade de antecipar a que hora se faz a votação e haja também compromissos subsequentes que obriguem as senhoras e os senhores deputados a saírem da votação logo que se registam. Mas a participação na votação não é apenas um direito dos senhores deputados, é um dever de todos. Portanto, agora estamos em votações. Vamos continuar com as votações. Projeto de resolução número 623, apresentado por mim próprio, sobre a deslocação do Presidente da República à África do Sul. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Projeto de resolução, deputado Luís Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para indicar que o projeto de resolução seguinte, tendo várias deslocações, é a motivação sobre a primeira que direcionará o nosso sentido de voto e para dar essa informação à Câmara.
Mas o senhor deputado não está a pedir... Okay. Projeto de resolução número 642, apresentado por mim próprio, deslocação do Presidente da República a Londres, a Eust e a Estrasburgo. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Está aprovado por maioria, com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, que se abstém. Senhora deputada Inês Sousa Real vai apresentar uma declaração de voto por escrito sobre este projeto de resolução. Muito bem. Está registado. Seguimos para o projeto de resolução número 630 do PAN. Recomendo ao Governo a adoção, no âmbito do Programa Nacional de Reformas 2023, de medidas e incentivos à produção de energia para autoconsumo a partir de fontes renováveis e a criação do programa Sol para Todos. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? Ah, o IPS também, o deputado da Suana Amador levantou-se. Portanto, votos a favor do PS, do Chega, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PAN e do Livre. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o PSD e o PCP. O projeto foi aprovado e baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução número 639 do Chega, pela rejeição do Programa de Estabilidade 2023-2027. Quem vota a favor? O Chega. Quem vota contra? PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Abstém-se a Iniciativa Liberal. O projeto foi rejeitado. Segue-se. Na minha lista, a seguir está a página 18. Bem, muito obrigado. Projeto de resolução número 640 do PAN recomenda ao Governo que garanta a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e dos Princípios de Orçamento de Ação Verde da Lei de Bases do Clima no Programa de Estabilidade 2023-27 e noutros documentos orientadores das políticas públicas. Quem vota a favor? O PAN e o Livre. E a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos. Quem vota contra? O Chega. Abstêm-se as restantes bancadas e o projeto de resolução foi rejeitado.
Está tudo bem, Presidente. Este aqui é o 4, página 4.
Projeto de resolução número 641 do PAN recomenda ao Governo que preveja no Programa de Estabilidade 2023-2027 e no Programa Nacional de Reformas 2023 uma atualização intercalar dos escalões de IRS que acomoda a inflação registada nos anos 2021 e 2022. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 643 do Bloco de Esquerda. Proteção dos rendimentos face à inflação e rejeição do Programa de Estabilidade 2023-2027. Quem vota a favor? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Livre. Quem vota contra? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal. Abstém-se o PAN e o projeto foi rejeitado. O deputado Rui Tavares vai apresentar uma declaração de voto por escrito.
Sobre este projeto e o projeto de resolução 646 do PCP. Muito obrigado.